Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 310 mil empregos com carteira assinada em setembro.
E no acumulado do ano já são mais de 2 milhões e 500 mil novas vagas. Cleide Lopes.
O novo CAGED registrou saldo positivo em todos os estados e atividades econômicas.
E ações do governo para criar e manter empregos vão ser alguns dos temas apresentados pelo presidente Jair Bolsonaro no encontro das 20 maiores economias do mundo.
Vamos falar mais sobre essas ações em uma entrevista ao vivo com Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ajuda humanitária para venezuelanos que vêm ao Brasil em busca de uma vida melhor.
Operação Acolhida já regularizou a situação de 60 mil migrantes.
E presidente Jair Bolsonaro vai a Roraima visitar centros de acolhimento. Carolina Pessoa.
Nos postos de acolhimento em Boa Vista, os venezuelanos retiram os documentos necessários para permanência no Brasil. Também recebem vacinas e podem receber capacitação para o mercado de trabalho.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
No fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro deve participar da reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo.
No encontro em Roma, na Itália, o presidente deve apresentar as ações do Brasil durante a pandemia em áreas como saúde, economia e meio ambiente.
Para falar o que o governo tem feito para a retomada da atividade econômica, a gente conversa agora ao vivo aqui no estúdio com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Boa noite, secretário.
Muito boa noite a você e a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Secretário, desde o início da pandemia, o governo priorizou proteger a saúde dos brasileiros e também setores importantes da economia, preservando empregos. Quais foram as principais ações nesse sentido?
Olha, lá no Ministério da Economia, sob orientação do ministro Paulo Guedes, nós criamos na CEPEC 12 forças-tarefas para reagir rapidamente aos problemas que estavam sendo criados pela pandemia. Foram forças-tarefas como, por exemplo, uma para gerenciar as mais de 3 mil solicitações do setor produtivo para que a economia não parasse, uma outra sobre crédito, uma outra para apoiar a qualificação das pessoas e várias outras para que o Brasil fosse menos impactado por essa séria pandemia que nos afetou e afetou o mundo inteiro. E nós estamos vendo, inclusive no principal destaque de hoje, a efetividade dessas ações na área econômica. A economia volta bastante pujante. Obviamente, nenhum de nós gostaria de ter passado por essa pandemia, os efeitos foram sérios, mas a economia está reagindo muito bem.
Secretário, ao longo de 3 anos, a Secretaria tem trabalhado para o avanço da competitividade no país. A aprovação da Lei da Liberdade Econômica e da Lei do Ambiente de Negócios são exemplos disso? São leis que facilitam a vida dos empreendedores?
Exatamente. O nosso principal objetivo na CEPEC é libertar os nossos empresários para que eles possam empreender e que possam crescer. Essas duas leis que vocês mencionaram têm exatamente esse foco. O foco de facilitar a abertura de empresa, facilitar a obtenção de crédito. Por exemplo, os programas que foram criados a partir da pandemia já levaram mais de 150 bilhões de reais de crédito novo para o setor produtivo. As nossas micro e pequenas empresas, por exemplo, receberam mais da metade disso. Imagina, 80 bilhões de reais no Pronamp, no PEAC, no Maquininhas, todos eles chegando no setor privado para que as empresas consigam crescer, sobreviver e gerar empregos. Esse é o nosso objetivo. A partir da libertação, tirar o Estado do cangote de quem empreende, essas empresas podem crescer, porque talento é algo que não falta ao empresário brasileiro. Esses nossos empresários que estão crescendo, aliás, um parênteses, apenas nos meses de maio, junho e julho foram criadas no Brasil, foram abertas no Brasil 1 milhão e 400 mil novas empresas. Isso é um recorde histórico mundial. Só vou repetir o número porque ele é um número tão marcante que às vezes as pessoas acham que até entenderam errado, ouviram errado, né? E não pode ter dúvida. 1 milhão e 400 mil novas empresas criadas em apenas 3 meses. Ou seja, o o nosso empresário voltou a acreditar no Brasil, voltou a querer abrir o seu negócio, gerar empregos. Essa é a nova realidade de um país, onde é muito mais fácil você fazer negócio, você obter energia elétrica, você abrir a sua loja, você contratar pessoas está muito mais fácil. O e-social, por exemplo, que era um inferno quando nós chegamos aqui, hoje é muito mais simples. O FGTS se modernizou. As NRs, normas trabalhistas, que dificultavam a contratação de empresas, foram modernizadas. Nós temos um país hoje que tem investido muito mais do que investia antes, apesar de toda a pandemia. Aliás, nesses 3 anos, apesar da pandemia, mais de 3 milhões de novos empregos formais e mais de 7 milhões do total de ocupações, que inclui inclusive os empresários, criados no nosso governo, apesar da destruição da pandemia. Isso é resultado tanto da força da nossa economia quanto das inúmeras ações que nós, de maneira muito rápida, muito efetiva e em diálogo com o setor produtivo, conseguimos implementar.
Então, secretário, a gente pode dizer que a gente está conseguindo aí reduzir o chamado custo Brasil?
Sem dúvida. Sabe que uma das primeiras ações que nós fizemos foi calcular o custo Brasil, que dizem que aquilo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. E esse cálculo não foi feito apenas pelo governo. Até para dar mais legitimidade, transparência e proximidade com quem produz, fizemos isso com várias associações do setor produtivo que contrataram das maiores consultorias do mundo e estimaram em 1,3 trilhão de reais o custo de se fazer negócio no Brasil acima do que seria razoável. E desde então nós já conseguimos, através de muitas medidas, como a lei do gás, o marco do saneamento, as reformas das normas trabalhistas e muitas outras, reduzir em cerca de 280 bilhões de reais por ano esse custo. Isso significa o seguinte: é como se as empresas tivessem uma redução de custo ou recebessem do governo 280 bilhões de reais por ano de coisas que elas faziam que eram inúteis antes. O marco de telecomunicações, por exemplo, fez com que o Brasil ampliasse muito o acesso à telecom e melhorasse a velocidade e o acesso de serviços de internet. Esse marco foi aprovado no primeiro ano do nosso governo. Isso foi uma das coisas que viabilizaram, por exemplo, que o Brasil fosse um dos 3 países que mais cresceram no mundo em competitividade digital. As nossas empresas estão se digitalizando por conta do marco de telecom, da reestruturação da BDI, que era uma agência que estava largada às traças e que nós reposicionamos para que as nossas empresas tivessem competitividade digital. Só a Arábia Saudita e a China ficaram um pouquinho na nossa frente. A nossa meta, inclusive, é ser primeiro do mundo. Não é porque a Arábia Saudita e China que vão poder ficar na frente do nosso país.
Agora, secretário, programas como Inovativa e o Startout têm apoiado as startups, que são empresas voltadas para inovação e tecnologia, que também cresceram muito, né? A ideia é apoiar o crescimento mais ainda dessas empresas, gerar emprego e renda a partir delas?
Isso mesmo. Olha, para vocês terem uma ideia, nos 3 primeiros meses desse ano, só nos 3 primeiros, nós tivemos 20 bilhões de reais de investimento no chamado Venture Capital, aquele investimento nas empresas que estão em fase de crescimento inicial, né, as nossas startups, 20 bilhões em 3 meses. Isso foi mais do que em todos os outros 5 anos foi investido no total nas nossas startups. Isso está acontecendo em todo o país. E o Inovativa é o maior programa de aceleração que existe hoje para startups na América Latina. É um programa nosso. Nós queremos que seja o maior do mundo, inclusive. Você pode procurar na internet, usar o seu buscador e buscar lá Inovativa Brasil. Inclusive, nós temos agora o Inovativa de Impacto, que são para as chamadas empresas de impacto. Cerca de 140 dessas startups são relacionadas ao meio ambiente. Isso está no crescimento verde. Imagina, 140 startups focadas em benefícios ambientais aceleradas para o nosso governo. Fora em todas as outras áreas, né? O Inovativa é um exemplo que, inclusive, está sendo levado a vários países do mundo, a OCDE, como um padrão de aceleração de ação governamental para as nossas startups.
Pois é, secretário, nós estamos aí alguns dias da COP26, a Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas. Quais ações o senhor vai destacar que podem mostrar ao mundo os esforços do país por uma economia de baixo carbono?
Olha, eu acho que temos 2 aspectos. Primeiro, a nossa economia já é uma das maiores potências verdes do mundo. Eu gosto sempre de usar, inclusive, um exemplo. Aqui na minha frente, quem está assistindo pela internet está vendo, quem está pelo rádio pode imaginar, tem um copo. O copo é feito de vidro. O vidro usa muita energia elétrica para ser produzido. Como a nossa matriz energética é muito limpa, quando comparada com outros países, é uma matriz sustentável, esse copo, ao ser produzido, ele tem uma pegada carbônica muito menor do que um copo produzido, por exemplo, na Alemanha, ou na China, ou nos Estados Unidos. Então, quando alguém compra um copo brasileiro, ele está contribuindo para a descarbonização do mundo, assim como toda a nossa economia. E, além disso, nós protegemos a nossa floresta. 70% protegidos, enquanto na Europa foram só 0,3%. Isso faz com que nós tenhamos já uma economia de baixo carbono. E com essas ações do governo, apoiando startups, apoiando o crédito e apoiando a criação do mercado de carbono, nós vamos dar uma extraordinária contribuição. O país que mais contribuição vai ter dado para a redução das mudanças climáticas. O Brasil é uma potência verde inigualável. E eu acho que todos nós temos que ter muito orgulho disso.
Secretária, essas ações que o senhor citou e que o Brasil adotou durante a pandemia pela retomada da economia, o senhor acredita, então, que vão ser bons exemplos para levar essa reunião do G20?
Sem dúvida. Muito mais crédito, proteção aos desamparados com o bem e com o auxílio emergencial, desburocratização, 1.500 ações implementadas para proteger o setor produtivo, foco em qualificação de quem precisava ficar em casa e sua empresa ficava fechada, e o benefício emergencial, que fez com que muitas empresas conseguissem sobreviver porque o governo absorveu uma parte do custo delas. Foram muitos recursos. Isso tem um custo, obviamente, para a sociedade, mas o benefício, dada a efetividade e agilidade do que fizemos, em muito suplanta isso, e nós estamos superando esse momento difícil com muito mais crescimento.
Conversamos então com o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Um abraço, obrigado.
E o Brasil criou mais de 310 mil vagas de trabalho com carteira assinada em setembro.
O aumento foi registrado em todos os estados e grupos de atividades econômicas.
No acumulado do ano, mais de 2 milhões e 500 mil novas vagas foram criadas.
Com um aumento no número de clientes, uma livraria em Itaituba, no Pará, decidiu contratar um novo funcionário. A vaga foi preenchida por Alcione Feitosa Lima, que estava há 10 meses sem emprego e agora comemora a oportunidade.
Já tem quase um mês que estou fazendo parte e só tenho a agradecer, porque através desse emprego, né, eu tenho a oportunidade de poder ajudar em casa, na despesa, também estar podendo pagar um curso para o meu filho.
De olho nas vendas de final de ano, a proprietária da livraria, Zandria da Silva CA de Arai, já pensa em reforçar o time de vendedores.
As vendas aumentaram, o nosso estoque está muito organizado e nós temos visto a melhoria dentro da nossa empresa.
Em setembro, o Brasil registrou a abertura de quase 314 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta terça-feira. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o resultado aponta a consolidação da retomada do emprego no país.
Importante lembrar que o acumulado de janeiro a setembro de 21 dá um total de 2.512.977 empregos novos gerados ao longo deste ano, numa demonstração clara da recuperação da parte formal da nossa economia. Lembrar que em relação a setembro de 2020, o setembro de 21 verificou-se um aumento de 21,8% no total das admissões, demonstrando essa tendência da economia brasileira a manter-se esse crescimento.
O novo CAGED registrou saldo positivo em todos os estados e atividades econômicas. E o setor de serviços, mais uma vez, alavancou os números, ao garantir mais de 143 mil novas vagas, seguido pela indústria e comércio. Reportagem Cleide Lopes.
E o aumento do emprego, aliado a indicadores econômicos como a venda de bens e serviços, fez com que o mês de setembro batesse recorde na arrecadação do governo com impostos e taxas.
O valor totalizou mais de 149 bilhões e 100 milhões de reais. um aumento de mais de 12% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Este é o maior valor para o mês desde 1995, informou a Receita Federal.
O coordenador-geral de Modelos e Projeções Econômico-Fiscais do Ministério da Economia, Sérgio Gadelha, explicou que a retomada do mercado de trabalho contribuiu para o resultado.
A receita previdenciária também vem apresentando um crescimento significativo em relação a setembro de 2020. Esse crescimento, ele está ligado à melhora do mercado de trabalho, fonte de trabalho crescendo também por conta da recuperação do trabalho, mas também porque esses são os principais fatores que explicam o comportamento agregado da arrecadação. Esses são os principais tributos também que puxaram a arrecadação setembro em relação a setembro do ano passado.
Mais de 60 mil venezuelanos que migraram para o Brasil desde 2018 já tiveram a situação regularizada e foram transferidos para diversos estados brasileiros.
A chamada interiorização é uma das ações promovidas pela Operação Acolhida, que presta ajuda humanitária aos migrantes que entram no país pela fronteira com o estado de Roraima.
Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou centros de acolhimento na operação na capital Boa Vista.
O presidente Jair Bolsonaro visitou as instalações da Operação Acolhida e conversou com imigrantes venezuelanos atendidos. O presidente ressaltou a importância da ajuda humanitária dada pelo Brasil.
Aqui tem em torno de 900 pessoas, metade são crianças, outros 25% são homens, outros 25% é mulheres, adultos. Parabéns ao nosso Exército Brasileiro, entre outras organizações aqui presentes, que trabalham para acolhê-los e interiorizá-los.
A Operação Acolhida conta com 13 abrigos e 4 alojamentos, em Manaus, no Amazonas, em Pacaraima e Boa Vista, em Roraima. Num desses abrigos, a venezuelana Noelis Bravo foi recebida com o marido e os dois filhos no início do ano passado.
O acolhimento aqui em Brasília é muito bom.
Nos postos de acolhimento em Boa Vista, os venezuelanos retiram os documentos necessários para permanência no Brasil, como o CPF. Também recebem vacinas e podem receber capacitação para o mercado de trabalho, além de serem encaminhados para casas de famílias ou abrigos do próprio projeto. Até o final desse mês, será inaugurado mais um posto, em Pacaraima, com capacidade para até 1.000 pessoas. O ministro da Cidadania, João Roma, falou sobre o reconhecimento internacional da operação.
A Operação Acolhida tem sido elogiada internacionalmente por vários organismos que vê no Brasil um exemplo humanitário de receber essas pessoas. Atualmente são mais de 100 mil no estado de Roraima, mas mais de 60 mil venezuelanos já foram interiorizados, já com endereço, já com ocupação.
A Operação Acolhida é dividida em 3 eixos. O chefe da Companhia de Assuntos Civis, Tenente Coronel Magnum, explica que o objetivo é integrar os venezuelanos na sociedade brasileira.
Nossa missão principal é a interiorização para os estados, a inclusão socioeconômica dessas famílias nesses diversos estados.
A Operação Acolhida, criada em 2018, é coordenada pelo governo federal com apoio de entes federativos, agências da ONU, organismos internacionais, organizações da sociedade civil e entidades privadas. De Boa Vista, Roraima, Carolina Pessoa.
Momento Saúde.
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o número de casos e de mortes em função da doença caiu 90% em 7 meses no Brasil.
Foi o que afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante uma palestra na Universidade de Lisboa, em Portugal.
Entre as ações do Brasil no enfrentamento da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou os resultados da campanha de vacinação. Este ano, mais de 320 milhões de doses já foram distribuídas à população. 90% do público-alvo da campanha, adultos maiores de 18 anos, já foi imunizado com a primeira dose e cerca de 70% completaram o esquema vacinal. Resultados que levaram à queda do número de casos e mortes em função da doença, como destacou o ministro.
7 meses, estou à frente do Ministério da Saúde. Nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos óbitos. É uma ação do Sistema Único de Saúde e que tem como principal política a nossa campanha de vacinação contra a Covid-19. Então, não há dúvida que nós temos que imunizar a nossa população e garantir que eles estejam protegidos.
Neste ano, o governo federal encomendou mais de 550 milhões de vacinas, suficientes para imunizar toda a população brasileira com as duas doses. O Brasil também investiu cerca de 2 bilhões de reais em parcerias internacionais para o desenvolvimento de imunizantes aqui no país. Além disso, o ministro Marcelo Queiroga destacou a abertura de mais de 20 mil leitos de UTI para garantir a assistência necessária a todos os brasileiros.
O governo federal tomou todas as providências para minorar o impacto da pandemia, seja na abertura de leitos de UTI, seja na abertura de situações intermediárias, como unidades de suporte ventilatório, investimos na qualificação de profissionais.
O ministro ressaltou ainda o papel da atenção primária, porta de entrada no SUS, durante a pandemia. O Brasil conta com cerca de 40 mil unidades básicas de saúde espalhadas em todos os estados, com mais de 53 mil equipes de saúde da família, responsáveis por resolver cerca de 80% dos problemas de saúde da população. Reportagem Natália Koslick.
E ainda durante a palestra na Universidade de Lisboa, o ministro Marcelo Queiroga anunciou que o Brasil vai receber doação de 400 mil doses do imunizante da AstraZeneca do governo de Portugal.
O governo deu início hoje ao processo de integração das bacias hidrográficas do Maranhão e do Piauí.
O Ministério do Desenvolvimento Regional lançou um edital para a realização dos estudos necessários para a integração.
O objetivo é promover o desenvolvimento nas bacias dos dois estados.
O Ministério também anunciou os resultados dos estudos hidrogeológicos da Ilha de São Luís.
A iniciativa recebeu investimentos de quase 10 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas.
As ações fazem parte da Jornada das Águas, uma série de eventos que incluem o lançamento de projetos e inauguração de obras de infraestrutura hídrica, preservação e recuperação de cursos d'água, saneamento e irrigação.
Uma tecnologia capaz de tornar o cotidiano do campo, da cidade e das estradas brasileiras mais integrado e ágil.
Estamos falando da internet 5G, que está prestes a chegar ao Brasil.
No mês que vem vai ser realizado o leilão, que vai escolher as empresas que vão operar a tecnologia.
A última etapa antes do leilão, a entrega dos documentos das companhias interessadas, vai ocorrer amanhã.
A expectativa é que o leilão seja feito no dia 4 de novembro. A entrega dos documentos e das propostas é a última etapa antes do leilão, é o que explica o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra.
No dia 27 agora de outubro é a data limite para entrega das propostas. É quando todas as empresas entregam sua documentação, né, elas entregam dois envelopes. Elas entregam um envelope com a proposta e um envelope com seus dados cadastrais, suas informações para a habilitação. A agência recebe esses editais, esses envelopes, abre o envelope de habilitação e verifica se a documentação das empresas está tudo ok. Em estando ok, a empresa está habilitada para participar do leilão.
Além da implantação da nova tecnologia, o edital também prevê que as empresas invistam em outras ações, como a expansão da infraestrutura na Amazônia e na rede móvel nas estradas do país, como aponta Arthur Coimbra.
Nós estamos falando do programa Norte Conectado, que por meio de cabos subfluviais nos principais rios da Amazônia vai atender 10 milhões de pessoas com banda larga de altíssima velocidade. Temos também uma grande obrigação prevista no edital para cobertura de rodovias federais. Todas as rodovias federais estarão cobertas por no mínimo 4G, bem como todas as localidades brasileiras. O IBGE tem mapeado cerca de 9.600 localidades brasileiras, localidades rurais, que não são cidades, são povoados, são núcleos, são vilas. E todas essas localidades terão cobertura com no mínimo 4G.
O 5G vai proporcionar uma conexão de internet móvel mais rápida, ágil e econômica. Isso deve facilitar a conexão nas cidades e o uso de tecnologias no campo, além de melhorias na telemedicina e na educação. Segundo o Ministério das Comunicações, a tecnologia estará em funcionamento nas capitais do país em junho de 2022. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal cede o regimento e, como de praxe, envia à PGR notícia-crime contra Bolsonaro por fala que relaciona vacina contra a Covid-19 e a AIDS.
Superior Tribunal de Justiça suspende liminar e viabiliza a construção de usina solar no interior de Goiás.
No Espírito Santo, idosa vai receber R$15 mil de indenização após fraturar o braço ao ficar presa na porta de um ônibus.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Luiz Roberto Barroso segue regimento interno do Supremo Tribunal Federal e, como de praxe, envia à Procuradoria-Geral da República notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro.
A notícia-crime foi apresentada por deputados do PSOL e do PDT. Carolina Chaves.
O ministro Luiz Roberto Barroso é o relator da notícia-crime apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os autores da notícia-crime acusam Bolsonaro de uma série de delitos após a divulgação em rede social de um vídeo em que ele relaciona a vacina contra a Covid-19 e a AIDS. A Procuradoria-Geral da República deve analisar se Jair Bolsonaro pode responder por crimes supostamente praticados no episódio.
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspende liminar que impedia a construção de usina de energia solar no interior de Goiás.
A suspensão da liminar vale até o trânsito em julgado da ação rescisória. Fátima Uchoa.
Em processo de regularização de uma fazenda em São João da Aliança, o Tribunal Estadual concedeu tutela antecipada para suspender a homologação da sentença, inviabilizando como consequência a instalação da usina de energia solar na área. No STJ, o Estado de Goiás pediu a suspensão da liminar. Para o ministro Humberto Martins, essa liminar prejudica de modo direto o interesse público. Ele destacou a importância da geração de energia diante da escassez de recursos hídricos e da crise energética aguda vividas pelo país. Assim, afirmou não ser razoável impedir a execução de políticas públicas.
No Espírito Santo, uma empresa de ônibus foi condenada a pagar R$15 mil de indenização a uma idosa que teve o braço fraturado ao ficar presa na porta do coletivo.
A passageira conta que sinalizou para parar no ponto desejado, mas ao descer, o motorista teria fechado a porta quando ela estava apenas com a metade do corpo para fora do veículo.
Ao perceber que o ônibus já estava em movimento para sair do lugar, a mulher gritou para que o motorista abrisse a porta, o que só aconteceu após os outros passageiros gritarem também.
O juiz que analisou o caso concluiu que os danos morais sofridos ficaram comprovados. Ele também ressaltou o fato de a vítima ser idosa, que as lesões resultaram em cirurgia e que a mulher ficou incapacitada parcialmente por 4 meses.
Justiça Federal determina que o Estado do Amazonas atenda normas para humanização do parto e prevenção da violência obstétrica.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Amazonas. Marissa Almenda.
Segundo a sentença, os profissionais contratados devem seguir protocolos recomendados para garantir os cuidados no atendimento às mulheres grávidas, em estado puerperal e também aquelas que sofreram aborto. Além disso, os canais de denúncia devem funcionar em tempo integral. O estado do Amazonas também deve garantir que todos os profissionais que atendam na rede estadual de saúde passem por atualizações com periodicidade preferencialmente anual, em conformidade com as normas que regem a humanização do parto.
A Justiça de Goiás estabeleceu prazo de 24 horas a partir da intimação para que uma empresa de plano de saúde custeie o transplante hepático de um paciente.
O plano de saúde também deverá arcar com as despesas da transferência do paciente para São Paulo por meio de uma UTI aérea.
Segundo o processo, o homem foi incluído na fila de transplante em 13 de outubro deste ano e é cliente da empresa desde fevereiro de 2019.
Ele vinha fazendo acompanhamento com médicos credenciados pelo plano de saúde para tratar a diabetes e um quadro de cirrose hepática.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova permissão para repasse de recursos às santas casas de saúde em anos eleitorais. Comissão de Assuntos Econômicos inicia análise sobre privatização dos Correios. CPI da pandemia vota relatório final, decide quebrar sigilo e pedir afastamento do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais. Boa noite. Santas casas de saúde e hospitais filantrópicos poderão ficar só 3 meses sem dinheiro público em anos eleitorais. É o que prevê um projeto aprovado hoje pelo Senado e que segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Pedro Pince.
Para o autor, Carlos Viana, do PSD Mineiro, a lei das eleições pode dar a entender que é proibida a liberação de recursos públicos para as instituições de saúde durante todo o ano eleitoral. De acordo com o senador, não há como interromper ou reduzir a necessidade de recursos de atendimento à saúde por se tratar de ano eleitoral, uma vez que o financiamento a essas atividades deve ser contínuo e tão estável quanto possível. A relatora, Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, aponta que a aprovação da proposta favorece a população que precisa a utilizar os serviços.
Trata-se, no caso, da liberação de recursos públicos em ano eleitoral para finalidades outras indispensáveis, contudo, ao bom funcionamento dos hospitais e santas casas e, consequentemente, à continuidade na prestação de serviços de saúde à população.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o projeto que trata da privatização dos Correios começou a ser analisado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos. O relator, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, apresentou seu relatório e defendeu a venda para salvar a empresa. O documento mantém o texto que já foi aprovado pela Câmara. Já senadores contrários disseram que a população poderá ficar desassistida. Com um pedido de vistas coletivas, os senadores concordaram em adiar a votação para 9 de novembro. Repórter Bruno Lourenço.
Para senadores do PT contrários à privatização, como Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, Paulo Rocha, do Pará e Jean Paul Prates, do Rio Grande do Norte, a população poderá ser a grande prejudicada. Jean Paul citou o caso norte-americano.
Há lugares em que só o correio americano chega. E o correio americano chega porque é estatal nos Estados Unidos. Na maior economia mundial capitalista, os correios são estatais.
O relator, senador Márcio Bittar, do PSL do Acre, no entanto, está convencido de que a privatização vai garantir o serviço postal a todos os brasileiros.
Sob pena de não realizarmos essa operação agora, vê-la ao longo dos anos perder cada vez mais o interesse do setor privado a ponto de termos que a subsidiá-la com algo em torno de 20 bilhões anuais, o que o Estado brasileiro não tem para oferecer.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto vai ao plenário.
A CPI da pandemia aprovou hoje a quebra do sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. O pedido agora será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O senador Flávio Bolsonaro chamou a decisão de censura ao afirmar que o presidente da República apenas leu uma notícia falsa que relacionava vacina e AIDS. Repórter Érica Christian.
Além da quebra de sigilo das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro por associar a vacinação contra a Covid a casos de AIDS, a CPI pediu que Google, Facebook e Twitter suspendam o acesso dele às plataformas ou adotem o banimento dessas contas. Pelo requerimento do senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a Advocacia do Senado vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República que investiguem e responsabilizem Bolsonaro pelas declarações e garantam ainda uma retratação pública. Para o senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, trata-se de censura da CPI.
Então, a perseguição sem precedentes e sem vergonha. Porque se fosse, por exemplo, perfis de esquerda, eles jamais estariam fazendo isso. Falam tanto de fake news aqui, o que mais essa CPI fez foi fake news. Ele fez a leitura de uma matéria. Então, quem fez a fake news não foi o presidente, foi a revista.
O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, argumentou que o presidente Bolsonaro é alvo de um inquérito no Supremo sobre fake news.
A presidência é uma instituição. A presidência não é um cargo de boteco, em que você fala o que quer, tomando cerveja e comendo churrasquinho. Presidente da República, que se reporta ao povo brasileiro, baseado num estudo que não tem cabimento nenhum.
A CPI também aprovou um requerimento para que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, adote providências dentro do inquérito das fake news.
E os senadores da CPI continuam reunidos nesse momento para a votação do relatório final da comissão. A repórter Érica Christian traz mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Muito boa noite, Paula Groba. Boa noite aos ouvintes. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, faz suas considerações em relação ao relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ainda há possibilidade de declarações do presidente Omar Aziz antes da votação em si do parecer. E nesta última versão do relatório do senador Renan Calheiros, ele acrescentou 12 pessoas na lista de indiciados, num total de 80. Entre elas estão o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, pelo caos em Manaus. O nome do senador Luiz Carlos Reisen, do PT Gaúcho, acabou sendo retirado do relatório após manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacando a imunidade parlamentar. Ele havia sido incluído pela defesa de medicamentos sem eficácia. E ao comentar as conclusões da CPI, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, apontou a vacinação em massa e o cancelamento do contrato bilionário com indícios de corrupção.
Essa CPI segurou aquilo que o governo vinha fazendo sem nenhum tipo de escrúpulos e sem nenhum tipo de contraponto. Nós fomos o contraponto e conseguimos fazer com que, mesmo contra a vontade do governo, hoje nós tenhamos uma vacinação.
Já o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, destacou que a CPI perseguiu o presidente Bolsonaro e ignorou as denúncias de corrupção contra estados e municípios.
Essa CPI sempre teve um foco político, criar uma narrativa, um enredo para responsabilizar o presidente Bolsonaro. Enquanto o presidente disponibilizou mais de 600 bilhões e aqui era tratado como genocida. E a CPI não moveu um músculo para seguir o caminho da corrupção e do dinheiro.
E uma vez aprovado, o relatório final da CPI será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União e para as CPIs da Prevent Senior de São Paulo. E uma vez aprovado esse relatório do senador Renan Calheiros, os chamados voto em separado não serão analisados pelos senadores da CPI. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
O trabalho da recém-criada bancada feminina do Senado na CPI ganhou um reconhecimento no relatório final do senador Renan Calheiros, que incluiu entre suas recomendações a ampliação da participação das mulheres nos trabalhos parlamentares. O relatório pede prioridade à tramitação de 2 projetos de resolução do Senado, ambos da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que assegura a participação de pelo menos 2 integrantes da bancada feminina nas comissões permanentes e temporárias. Já outra proposta concede à líder da bancada a prerrogativa de indicar projetos para integrar a pauta de votações do dia. E a Rádio Senado chegou a mais uma capital brasileira, Porto Velho. Ouvintes da capital de Rondônia podem acompanhar as atividades do Senado, programas culturais e música brasileira de qualidade pela frequência 103,7. Ouça mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Pela frequência 103,7, Porto Velho pode ouvir debates, votações e a cobertura jornalística das atividades do Senado, bem como programas culturais, serviços de utilidade pública e música de qualidade. A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Ceolin, comemorou.
Levar a Rádio Senado para Porto Velho é uma grande conquista. Então, inaugurar o canal 103,7 é levar cidadania para mais de 500.000 de porto-velhenses.
O diretor da Rádio Senado, Celso Cavalcante, também comemorou.
É uma alegria enorme para nós que fazemos a Rádio Senado chegar a mais uma capital da Amazônia, né? E uma cidade tão importante quanto Porto Velho, cuja população a partir de agora poderá ficar ligada no dia a dia do Senado e ainda interagir com a gente nesse esforço de aproximar o parlamento do cidadão.
A Rádio Senado foi instalada em Porto Velho por meio de parceria com a Assembleia Legislativa de Rondônia, que terá 4 horas diárias para transmitir conteúdos próprios.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão de Educação debate projeto que prevê ensino híbrido.
Grupo de juristas que analisa medidas de combate ao racismo deve apresentar relatório.
Presidente da Câmara pede união do setor produtivo para regular mercado de carbono.
Boa noite. O presidente da Câmara pediu que o setor produtivo se una ao poder público para permitir a regulação do mercado de carbono. Mais informações na matéria de Francisco Brandão.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a união do setor produtivo para regulamentar a compra e venda de créditos de carbono no país. O mercado deve servir para compensar e reduzir a emissão de gases responsáveis pela crise climática, que será o tema da Conferência das Nações Unidas, a COP26, a partir deste domingo em Glasgow, na Escócia. Lira rejeitou que a regulamentação imponha qualquer obrigatoriedade na compra de créditos de carbono, preferindo que o mercado seja voluntário.
Nós não temos a intenção de fazermos a competição de brasileiros ricos contra brasileiros pobres. Nós não vamos discutir agora a obrigatoriedade, sim a regulamentação dela. Nós vamos tratar da voluntariedade do crédito de carbono. O Brasil tem e vai ser o nosso maior ativo perante o mundo, o crédito de carbono, principalmente de florestas em pé.
As declarações foram feitas em encontro com produtores de açúcar e etanol. Segundo Lira, o Congresso evitou que o governo federal interviesse no mercado de etanol para tentar baixar o preço da gasolina, o que para ele seria uma catástrofe para a produção nacional. Em vez disso, o presidente da Câmara defendeu as mudanças na cobrança de ICMS sobre combustíveis.
É o ICMS que aumenta o combustível. Não é ele quem starta, e sim o preço do barril do petróleo na política da Petrobras mais o dólar. Mas ele é o tio, o primo, o patinho feio da história. E não adianta falarmos que os 25%, os 34%, os 19%, eles são fixos, eles não interferem, porque 25% em cima de 10 é um valor, 25% em cima de 100 é outro valor. E quando ele geometricamente sofre alteração todas as semanas ou de 15 em 15 dias, é lógico que isso influencia diretamente no bolso do consumidor brasileiro.
O projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil está sob análise da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Desenvolvimento Regional. Frei Anastácio Ribeiro, do PT, pede aos parlamentares da Paraíba que destinem emendas de bancada para as obras de abastecimento das regiões do Agreste e do Brejo Paraibano. Segundo ele, são necessários 80 milhões de reais para a construção de uma adutora que levará água de Campina Grande a municípios como Solânea e Bananeiras.
Segundo Frei Anastácio Ribeiro, as obras resolveriam o problema de desabastecimento nas regiões do Agreste e do Brejo da Paraíba. A execução ficaria a cargo do governo do estado.
Luiz Lima, do PSL, defende uma reforma no Pacto Federativo por achar que a distribuição atual é injusta. O deputado argumenta que o Rio de Janeiro, por exemplo, recebeu em 2019 apenas 11% de todo o valor arrecadado pelo estado em impostos federais, enquanto outros estados receberam 6 vezes mais do que produziram.
Luiz Lima destaca que na última estatística, antes da pandemia, o Rio de Janeiro repassou à União 267 bilhões de reais. e que esse valor foi usado para sustentar outros estados, que, segundo ele, utilizam mal seus recursos.
Doutora Soraya Manato, do PSL, acredita que a gestão política do município capixaba de Castelo tenha sido responsável por colocar a cidade em quarto lugar no ranking estadual do programa Previne Brasil. A deputada conta que a iniciativa do governo federal avalia os serviços da saúde básica nas cidades brasileiras.
Soraya Manato também parabeniza o município capixaba de Iúna, que completou 131 anos. De acordo com a deputada, a região possui uma beleza inigualável e é destino para quem busca lazer e prática de esportes.
Charles Fernandes, do PSD, lamenta a morte do ex-prefeito Hélio Marques, de Tanque Novo, na Bahia, e registra suas condolências à família.
Charles Fernandes lembra das conquistas alcançadas durante a administração de Hélio Marques, especialmente pela população rural do município e dos vários empregos criados na cidade.
Política. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que o Bolsa Família, programa de transferência de renda implementado durante a primeira gestão do ex-presidente Lula, tenha sido extinto pelo governo Bolsonaro no ano que completaria 18 anos.
Segundo Bom Gás, o Bolsa Família está sendo substituído por um programa com menos investimentos e menos pessoas beneficiadas. O deputado também acusa o governo federal de prejudicar professores e professoras com a PEC dos precatórios, atualmente em tramitação no Congresso.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, considera que acabar com o Bolsa Família e colocar no lugar um programa que só tem validade até 2022 é uma demonstração de que a prioridade do presidente Bolsonaro é a eleição e não a dificuldade das pessoas mais vulneráveis.
Perpétua Almeida também critica o projeto que limita as despesas anuais da União com precatórios. Para a parlamentar, a proposta é um calote do governo aos trabalhadores que conseguiram na justiça a garantia dos seus direitos.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, critica a PEC dos precatórios e afirma que a proposta é eleitoreira, por estar a serviço de um projeto de reeleição, e desumana, por ferir a dignidade de milhares de professores brasileiros que aguardam há anos pelo rateio dos precatórios do Fundef.
Fernando Rodolfo ressalta que, apesar de ser da base do governo Bolsonaro, votará contra a PEC dos precatórios. De acordo com o congressista, votar a favor do projeto é dizer não à educação, causando prejuízos a estados e municípios.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também defende que a Câmara não aprove a proposta que pretende limitar os pagamentos da União com precatórios. Segundo ela, a proposta é um calote em aposentados, pensionistas e professores.
Alice Portugal considera ainda que a fala do presidente Bolsonaro, na qual ele faz uma relação entre a vacina contra a Covid-19 e o vírus HIV, é de uma irresponsabilidade tão grande que beira uma ação criminosa.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, afirma que a sanção da lei de improbidade administrativa foi uma perda para os que combatem a corrupção. Ele considera absurda a exigência de comprovação de que os agentes públicos tenham tido a intenção de causar prejuízo ao erário para comprovar a responsabilidade do dano.
O Tony de Paula questiona também a impossibilidade de perda de mandato por improbidade, se o ato ilícito tiver sido praticado em momento anterior.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, parabeniza a CPI da Covid e diz aguardar os resultados das apurações que o Ministério Público e os tribunais apresentarão sobre os indiciamentos apontados pela CPI. Para o parlamentar, o trabalho da comissão gerou expectativa de abertura do processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Ayrton Faleiro afirma que a CPI trouxe duas contribuições diretas para a vida das pessoas: a imposição da compra das vacinas, que eram negligenciadas pelo governo, e a desmoralização do uso de remédios sem eficácia comprovada para combater a Covid-19.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, critica o relatório final da CPI da pandemia no Senado. Na opinião da deputada, o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, não tem capacidade moral e ética para dizer quem errou e quem acertou no enfrentamento à crise sanitária.
Alê Silva afirma que mesmo os cidadãos que se dizem contrários a Bolsonaro assistiram perplexo aos abusos cometidos pela CPI, classificada por ela como um circo de horrores e de vergonha.
Direitos Humanos.
A comissão de juristas que analisa medidas de combate ao racismo deve sugerir medidas como renda cidadã para o combate à fome e parâmetros para o uso de força policial. Ouça mais detalhes na matéria de Paula Bittar.
O relator da comissão de juristas criada pela Câmara para analisar o combate ao racismo no Brasil, Silvio Almeida, apresentou um relatório preliminar aos membros do grupo. A ideia é que o trabalho da comissão possa embasar propostas legislativas a serem votadas pelos deputados. Silvio Almeida destacou que seu relatório é fruto dos debates com organizações da sociedade civil, pesquisadores e especialistas que há anos se debruçam sobre o assunto. Entre os temas a serem abordados está uma proposta que crie uma renda cidadã para o combate à fome de pessoas negras e pessoas pobres, adotando um benefício universal a crianças e jovens, a ser custeado por reformas progressivas do imposto de renda e com a taxação de lucros e dividendos. Silvio Almeida ressaltou também a necessidade de propostas de combate à violência institucional e, sobretudo, policial contra negros, estabelecendo parâmetros para uso da força, abordagens policiais e fortalecendo o controle democrático sobre a atividade policial, de projetos de combate ao genocídio da juventude negra e que abordem questões ligadas ao encarceramento e à política de drogas. Também deverão estar no texto sugestões a respeito da saúde das mulheres negras e do fortalecimento da lei que obriga o ensino da história africana. Com relação ao setor privado, Silvio Almeida citou a necessidade de iniciativas para a prevenção, a detecção e a responsabilização de práticas racistas. Outro ponto citado pelo relator foi a renovação das políticas de cotas raciais, segundo ele, uma preocupação das mais urgentes, que precisa de um compromisso firme dos deputados. Almeida comentou ainda que o relatório deverá abordar os direitos das comunidades quilombolas. Apesar de todos esses temas, o relator afirmou que, como o racismo faz parte da própria estrutura da sociedade, há um limite para o que o grupo de trabalho pode fazer.
Quando se fala de um trabalho como esse, as pessoas têm as mais altas expectativas. Expectativas essas que nenhuma lei do mundo poderia corresponder, mas expectativas também que não são do nosso escopo. Por isso que eu gosto de insistir que essa comissão, embora ela tenha o nome de comissão que vai tratar do racismo estrutural, ela, na verdade, vai tratar apenas do racismo institucional, o que é possível. Porque o racismo estrutural ele envolve questões que estão muito além da possibilidade de qualquer jurista, de qualquer norma jurídica, qualquer movimento institucional, nos limites da sociabilidade que nos apresenta hoje, é capaz de resolver.
Silvio Almeida também sugeriu a criação de um observatório do racismo no âmbito da Câmara de caráter permanente, responsável por renovar as iniciativas que visam a combater o racismo no país. A comissão de juristas que estuda o combate ao racismo no Brasil tem até 19 de novembro para aprovar o relatório final do grupo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, repercute áudio divulgado pela imprensa, no qual o presidente do banco BTG Pactual, André Esteves, aparece conversando sobre os rumos do Brasil com outros empresários. Segundo o deputado, o conteúdo da conversa mostra o banqueiro debochando dos problemas do país e revela a influência de Esteves sobre a política econômica do governo Bolsonaro.
Rogério Correia também critica a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou ser preciso vender a Petrobras para financiar o programa Auxílio Brasil, que pretende pagar R$ 400 mensais.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a proposta do ministro da Economia de privatizar a Petrobras. Segundo o deputado, Paulo Guedes não está satisfeito com a venda, pela metade do preço de mercado, de uma refinaria na Bahia e agora quer acabar com o que restou do patrimônio nacional.
Na opinião de Arlindo Quinalha, as privatizações que têm acontecido no país são dirigidas para atender a grupos econômicos, principalmente os internacionais. Segundo o deputado, elevar os preços dos combustíveis é uma das estratégias para emplacar a venda da estatal e prejudicar toda a população brasileira.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, defende o projeto de lei que altera a regra da composição de preços praticados pela Petrobras. Segundo o deputado, o objetivo é assegurar transparência, uma vez que a proposta prevê a divulgação dos custos de produção, de refino, da extração e dos tributos que influenciem diretamente no valor dos combustíveis.
De acordo com o Reginaldo Lopes, a escalada de preços dos derivados de petróleo implica prejuízo em todas as atividades econômicas do país, mas principalmente no trabalho dos caminhoneiros. O deputado também é contrário à privatização da Petrobras.
Joseildo Ramos, do PT baiano, acredita que o país passará vergonha na Conferência do Clima na Escócia. A COP26 reúne as maiores lideranças do mundo para debater as mudanças climáticas. O deputado lamenta que o Brasil, que já foi referência como defensor dos biomas e das florestas, hoje seja visto como pária internacional.
Para Joseildo Ramos, o vazamento de áudios de André Esteves, dono do banco de investimentos BTG Pactual, prova que os banqueiros do país possuem mais poder político do que os representantes eleitos. Na gravação, entre outras coisas, o empresário revelou que conversa com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a política monetária do Brasil.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, informa que a Comissão de Trabalho irá discutir o destino da indústria automobilística brasileira. Ele celebra a realização da audiência e ressalta que, no último final de semana, participou da Assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos do município de Taubaté.
Vicentinho afirma que todas as regras sanitárias e de distanciamento social foram seguidas pelos participantes do evento e ressalta que uma das pautas aprovadas pela Assembleia foi a luta por melhores salários.
Educação.
A Comissão de Educação da Câmara debateu o projeto que prevê a educação híbrida. Durante o evento virtual, especialistas recomendaram cautela na oferta das atividades. A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre o tema.
Especialistas em educação aconselharam cautela aos parlamentares na análise da oferta da educação híbrida com ensino remoto e presencial no Brasil. A recomendação é que este tipo de ensino seja visto como complementar ao ensino presencial, de forma a enriquecer o aprendizado dos estudantes do ensino básico brasileiro. O assunto é tema de um projeto de lei e foi discutido pela Comissão de Educação da Câmara, onde está em análise. O projeto de lei permite a adoção no ensino médio da educação híbrida, caracterizada por momentos presenciais e remotos, com a utilização pedagógica de tecnologias digitais. Segundo Maria Helena Guimarães, do Conselho Nacional de Educação, educação híbrida não é uma modalidade, mas um recurso a mais, que não pode eliminar as atividades presenciais. Deve, em vez disso, permitir a ampliação do tempo de aprendizado dos estudantes.
Escolas que hoje têm 4, 5 horas por dia poderão oferecer 6, 7 horas por dia por meio de atividades híbridas complementares com mediação tecnológica e interação pedagógica, né, dos professores. Eu acho que isso vai enriquecer, melhorar a qualidade da educação básica brasileira.
Ricardo Furtado, da Confederação dos Estabelecimentos de Ensino, alertou que ensino híbrido não pode ser um novo nome para ensino à distância.
O ensino híbrido, como complementariedade do ensino presencial, ele certamente será muito bem-vindo. Mas a nossa maior preocupação está com a qualidade do ensino, está com quais os critérios que serão definidos para que as escolas possam estabelecer o ensino híbrido e estar formando realmente pessoas para inserção na sociedade, para inserção no mercado.
A autora do projeto, deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, acredita que o ensino híbrido pode ser um mecanismo para melhorar a gestão educacional. Já a relatora do projeto, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, disse ter ficado claro que ensino híbrido não é modalidade.
Tenho muita clareza essa questão de que não é ensino à distância, não é um novo nome para a educação à distância, né? Não é uma modalidade. Acho que isso é muito importante para a nossa abordagem em termos de texto.
Um obstáculo apontado para a materialização do ensino híbrido no Brasil é o acesso à internet e às tecnologias. Luiz Miguel Garcia, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, apontou o baixo acesso nas camadas mais pobres da população e ainda nas regiões Norte e Nordeste. Dados citados por ele indicam que menos da metade das escolas de ensino médio de Acre e Roraima possuíam acesso à internet banda larga em 2020.
Para que a gente possa, de fato, ter condição de fazer educação híbrida, oferecendo recursos, pelo menos, no ambiente escolar, para que possa ser utilizado também pelo aluno no contraturno, né, em ambientes, para que se possa pensar em plataformas que, de alguma forma, descarregue conteúdo.
Por sua vez, Rosilene Corrêa, da Confederação dos Trabalhadores em Educação, disse que não se pode agora dar um tratamento ao modelo híbrido como se tivesse dado muito certo durante a urgência da pandemia de Covid-19. Na avaliação dela, o Brasil tem urgências maiores na educação, como resgatar meninos e meninas que estão fora da escola. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.